Parashá de esta semana, Parashá Toledot. Parashá comienza contando cómo Yitzhak y Rivka no tenían filhos y cómo ellos pidieron para Hashem, rezaron bastante, y acabaron teniendo dos filhos gêmeos. Y cuando eles cresceram, cada foi para canto. Jacob, uma pessoa ficava estudando o tempo todo, e estava, era bagunceiro e caçador, e pegava a mulher dos outros, e matava, e etc, etc. E aí, é a famosa história como o Jacob está fazendo lentilhas para dar de comer para o seu pai, que estava de luto pelo falecimento do seu avô Abraham, e vem o Esav lá todo cansado e fala para ele: joga agora lá abaixo essas lentilhas. E Jacob fala: tá bom, se você me vender a sua primogenitura. Ele falou: bom, para que serve essa primogenitura? Ele falou: servi Deus, mas não é assim. Quem serve de qualquer jeito tem pena de morte. Mas eu vou morrer de qualquer jeito, pega isso para você, Jacob. Depois a Torá conta que teve fome. Assim lá se traz, que Jacob falou para ele. Depois a Torá conta como teve fome, e o Yitzhak desceu para Grad, para morar no mesmo lugar onde o pai morava. Aliás, tem algumas coisas aqui, a história do Yitzhak e do Abraham tem várias coisas muito parecidas. E lá o Yitzhak mora, e o Avimelech também quase que pega a sua esposa, e depois a Torá conta como o Yitzhak tinha muito sucesso, e começou a dar briga, então ele resolveu que é melhor se afastar um pouco. Avimelech manda ele embora, ele vai embora. E depois que ele vai embora, Avimelech vem atrás para tentar fazer um acordo de paz. E vê que ele está tendo muito sucesso e vai conversar com ele. Depois a Torá conta sobre o casamento do Esav com duas mulheres, que ele tinha 40 anos, porque ele queria copiar o seu pai. Depois disso a Torá conta sobre a história do Yitzhak já velhinho. E ele pede para o seu filho Esav trazer um manjar para ele comer, e ele vai dar uma brachá. A Rivka ouve e fala: não é possível, não posso permitir que o meu filho Esav receba uma brachá. E fala para o Jacob: vai lá, pega no rebanho, traz aqui dois bodes, vamos preparar uma comida gostosa. Aí ele fala: ah, como assim? Vamos enganar meu pai? Meu irmão é peludo, não tem problema, deixa comigo. Vestiu a roupa que o Esav tinha, a roupa chique, colocou as peles dos bodes nos braços e no pescoço, e dessa forma ele pôde se aproximar do seu pai. O pai, na hora, achou estranho, porque ele falou muito educado, e não era forma de Esav falar. E o Esav, o Yitzhak, então, fala para o Yaakov, se aproxima, ele mexe a palpa, ele fala: puxa vida, que coisa! A voz, em vez de falar, é do Jacob, mas as mãos são as mãos do Esav. E ele abençoa o seu filho Jacob. Quando ele termina, Jacob saiu, Esav chegou. Aliás, conta aqui o Tirgum, Jonathan, tradução de Jonathan Benoziel, que o Esav naquele dia não teve muito sucesso na casa. Todos os animais que ele prendia, era para trazer dois, então ele prendia um, quando ele ia buscar outro, esse daqui fugiu. Ele prendia outro e voltava, e assim ficou. Até que uma hora, ele ficou tão bravo, que ele achou um cachorro no meio do caminho. Ele pegou o próprio cachorro, fez comida chinesa. Ele pegou o cachorro e preparou a comida que o pai gostava com o cachorro. Então não só que foi bom que o Jacob veio primeiro, mas ainda por cima, o pai foi salvo de comer cachorro no lugar de animais caché, porque ele já tinha comido do Jacob, agora não vai comer de novo. Então entra lá o Esav e fala: pai, aqui está, como você falou, então levanta aí e come que eu trouxe a comida. Obviamente que pelo jeito de falar, levanta, come, o pai já percebeu que agora sim o Esav, esse é o Esav. E ele falou: bom, aquela pessoa que veio aqui pegou uma bênção, que também seja abençoado. Aí o Esav fica muito nervoso, ele dá um berro e fala: como assim? E aí o Yitzhak fala: olha, seu irmão veio aí e pegou Brahá. E aí ele fica muito bravo, fala, esse meu irmão é enganão. Ele já me roubou, me enganou roubando a minha primogenitura. Mentira, ele que vendeu, muito ciente do que estava fazendo. E agora ele veio pegar minha Brahá. Será que você não tem uma Brahazinha aí sobrando para mim? Então Yitzhak dá uma Brahá para ele. Dentre elas, que ele vai dizer com a espada e etc. Depois disso, o Esav fica pensando, bom, agora o papai está velhinho e tal, deixa o velho em paz. Depois que ele morrer, eu vou me vingar do meu irmão Yaakov. E Arisgá fica sabendo disso, Beruah HaKodesh, o Espírito Divino, fica sabendo que o Esav está pensando coisas erradas, e ela fala para o seu marido, olha, fala uma coisa, não estou gostando muito aqui, o Yaakov já está na hora de casar, e ele está aqui, não tem ninguém casar. E tal se nós mandamos ele para a minha família lá, e quem sabe ele arruma alguém para casar. E assim o Yitzhak chama o Yaakov, abençoa ele, fala para ele, vai para Padan Aram, lá na família do Betuel, o pai da sua mãe, vai para aqueles lados, e Deus vai te ajudar, vai te multiplicar, e vai dar a Brahá de Abraham para você. Vai em paz, e lá você procura uma esposa dessa família, não é pegar das filhas de Canaã, pega lá na família da sua mãe. E assim, Yaakov vai, e em seguida a Torá conta que o Esav viu que o pai não gosta mesmo das pessoas de Canaã, então o Esav foi e casou com a sua prima, filha de Ismael. Logo no início da parasha, a Torá conta, aí de lua nearim, os jovens cresceram, e o Esav era uma pessoa boa de caça. E o Rashi traz aqui, não só que ele era bom caçador, ele era bom caçador de pessoas, ele enganava o pai dele, fazia do grande Sadik, ele chegava para o pai, fazia perguntas arácticas muito profundas, muito espertinhas, e o pai achava, puxa, ele é... Boa gente, olha só, ele se preocupa com todos os pormenores. E o Yaakov era uma pessoa estam, como diz o Rashi, ele era ingênuo, ele não sabia enganar. Isso é uma vantagem, às vezes. Isso é uma vantagem, ele não sabia enganar. E ele ficava sentado, e o seu ali estava sempre sentado estudando. Aí a Torá fala o seguinte, vai errar Yitzhak e Esav que sai de ti. Yitzhak amou Esav, pois ele tinha caça na sua boca. Verivka o revetet Yaakov. Yarivka amava o Yaakov. Quando diz a Torá que o Yitzhak, verbo amar, o Esav, a Torá usa o verbo no passado. Vayehav Yitzhak. O Yitzhak amou o Esav. Quando a Torá fala sobre Arivka, e Yaakov, a Torá fala de Rivka o Hebet, no presente, a Rivka ama o Yaakov. Por que essa diferença entre o verbo quando está se tratando do Yitzhak pelo Esav e quando está se tratando de Rivka pelo Yaakov? Existe uma diferença muito grande entre a forma que, pelo menos no mundo moderno, e principalmente entre os goyim pensam, que infelizmente às vezes acaba influenciando nós também, mas não é a forma que a Torá pensa. Quando alguém pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Ele vai responder, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser político, sei lá, cada um tem os seus desejos futuros. Mas ninguém perguntou para ele o que ele quer trabalhar. Você perguntou para a criança o que ele quer ser, não o que ele vai trabalhar. Alguém chega, encontra dois amigos, se encontram e fala, Lu, como vai, tudo bem? O que você tem feito? Ele começa a falar já do trabalho. Ninguém perguntou o que você trabalha. Quando você pergunta para alguém o que você vai ser ou o que você é, você não está perguntando para ele do trabalho. La pessoa automaticamente já associa com o trabalho. Ele falou, trabalho, você não sabe o que você quer ser quando crescer. Qual a resposta que a criança deve dar quando você pergunta para ela o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um médico. Eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser bondoso. Virtudes são coisas que a pessoa pode dizer que ele é. Mas não o trabalho. Aqui havia uma diferença entre Esaú e Jacó. Esaú era o quê? Sair. Ele era a caça. A caça. Ele era o caçador. Isso era ele. Quer dizer que a partir do momento que ele deixar de ser caçador, ele não é mais nada. O Jacó não era assim. O Jacó era uma pessoa cam. Cam é de íntegro. O Jacó era uma pessoa íntegra. Isso era o Jacó. Integridade é o Jacó. O Magno de Dubna traz também aqui. Nós sabemos que se a voz nos diz que todo o amor que depende de algo, quando o amor cessa, quando a coisa cessa, o amor também cessa. E todo o amor que não depende de algo, ele é eterno. O Esaú era alguma coisa por causa do trabalho dele. O pai dele amava ele por causa disso. Porque ele enganava o pai. Quer dizer, enquanto ele consegue enganar o pai está amando ele. A partir do momento que o pai não cair mais nas coisas dele, não ama mais. Daí é errado, passado. Isaac amava o seu filho, ele não ama agora. Por quê? Ele amava, né? Porque era enganado. Ele amava na época que o filho era saído, o filho era caçador. Mas a partir do momento que o filho não é mais caçador, a partir do momento que o filho não tem mais lábia, acabou, não tem mais amor por ele. Mas Rivka o rebefete Yaakov, a Rivka ama o Yaakov. Porque a Rivka ama o Yaakov, porque o Yaakov é o que ele é. O Yaakov é uma pessoa íntegra, o Yaakov é um mente. E o Yaakov é ele. Portanto, ela ama ele não porque ele tem alguma coisa externa, mas ela ama ele porque ele é o Jacó. E a partir do momento que a pessoa ama alguém pelo que ele é, quer dizer, por ele ser ele, ela ama o Jacó pelo Jacó, pelo Jacó, então pode-se dizer na linguagem presente que Zerivká o Rebetet Jacó, Arivká ama o tempo todo o Jacó. Porque o Jacó é uma pessoa íntegra, o Jacó é uma pessoa que é um médico.